A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre os regimes de casamento no nosso país e também as estruturas familiares. Quem está aqui no estúdio conosco é o advogado Felipe Frank, ele é professor de Direito de Família da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Felipe.
Olá, Patrícia, tudo bem? É um prazer estar aqui e agradeço imensamente o convite.
Muito obrigada por estar aqui. E para a gente começar, Felipe, gostaria, né, de que você já explicasse primeiramente aos nossos ouvintes quais são os regimes de casamento no civil no nosso país.
Então, existem basicamente três regimes que são os mais populares, né? Existe o regime da comunhão parcial de bens, que rege basicamente 70% dos casamentos hoje no país. E é aquele regime segundo o qual você divide meio a meio o patrimônio adquirido onerosamente na constância da união ou do casamento, ou seja, comprou junto, com esforço comum, pouco importa o quanto cada um contribuiu financeiramente para a aquisição daquele bem, comprou na constância do casamento, divide meio a meio. Esse é o regime de regra, o regime que a gente chama de legal, porque se você não escolher um regime de bens antes de se casar, esse é o regime que vai conduzir ou a sua união estável ou o seu casamento. O outro regime é o regime da comunhão universal, comum até na década de 70 para trás ali, os nossos pais, avós, muito possivelmente foram casados nesses regimes, né? Esse regime de comunhão universal, tudo o que você adquiriu antes, tudo aquilo que veio de herança, tudo aquilo que veio de doação para você, é tudo meio a meio na hora do divórcio. Então, não importa se foi adquirido ou não na constância do casamento. Você recebeu esse bem ou antes ou depois, pouco importa, você tem que dividir meio a meio. E o terceiro é o regime da separação convencional de bens, que é aquele segundo o qual você, cada cônjuge tem a sua autonomia patrimonial. Tudo aquilo que você adquiriu é teu, tudo aquilo que o outro cônjuge adquiriu é dele, e no momento do divórcio não existe nada para ser reclamado de um cônjuge ou de outro. O que não significa que um cônjuge não pode eventualmente dever pensão alimentícia para o outro.
E o regime, então, mais usado hoje no país
é o da comunhão parcial de bens. Nesse, aquilo que você adquiriu antes do casamento é só teu, aquilo que você comprou com um dispêndio de dinheiro na constância do casamento é dividido ao meio para cada um dos cônjuges.
E é esse que vai prevalecer também se não for escolhido nenhum regime na hora do casamento.
Exatamente.
O que muda entre eles, então, é mais a questão dos bens mesmo, Felipe?
Exatamente. Nenhum deles interfere na questão de pensão alimentícia. O regime de bens, ele se destina única e exclusivamente para reger o que a gente chama de comunhão de bens, ou seja, a forma como é dividido os bens do casal.
Como que o Código Civil Brasileiro caracteriza hoje a união estável?
Então, a união estável é aquele casamento de fato. Você foi morar junto com a pessoa e tá lá com ela, não foi casar no cartório. Essa é a união estável. Por definição legal, a união estável é a união pública contínua e duradoura com ânimo de constituir família. O que significa dizer que você, basicamente, precisa querer constituir família com aquela outra pessoa e, além disso, você precisa conviver publicamente com ela. Isso é a união estável. Trocando em palavras mais simples, é um casamento de fato, é um casamento que não foi levado a registro. Embora seja possível que você vá até um cartório e escolha regimes de bens para a sua união estável, ou seja, você regulamente a parte patrimonial da união estável. Quase que como se fosse num casamento. Só que, mesmo assim, são regimes diferentes, o do casamento e o da união estável.
A união estável não precisa de um documento escrito para a sua comprovação, por exemplo?
Não precisa. Você pode provar a união estável por meio de testemunhas, que vão dizer desde quando o casal está junto. E isso faz com que se aplique para a união estável o chamado regime da comunhão parcial. Ou seja, aquilo que você adquiriu onerosamente, com dispêndio de dinheiro, na constância da união estável, precisa ser dividido meio a meio para o casal. Além disso, pode ser devido à pensão alimentícia para o cônjuge que se separa ou que extingue uma união estável. E ainda tem a questão dos filhos, né, relativamente à guarda.
Há um prazo mínimo de duração da convivência para que se atribua a condição de união estável?
Não, ela muda muito de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, que é basicamente aquele tribunal que fica lá em Brasília, que uniformiza o entendimento do Brasil inteiro, dos juízes do Brasil inteiro, decidiu recentemente que um casal muito jovem, quando foi morar junto no exterior, por circunstâncias principalmente financeiras, para economizar dinheiro, foram morar juntos e tal, eram namorados, não caracterizou a união estável, embora eles tivessem passado um ano lá fora. Em outros casos, se considerou vigente uma união estável com pouco mais de 6 meses em relação a um sujeito que já tinha lá seus 60, 65 anos. Ou seja, o tribunal ele considera esse momento de vida no qual você vai compartilhar a sua vida com a outra pessoa para extrair o prazo. Resumindo, não existe um prazo, tudo depende das circunstâncias concretas em que o casal vai acabar indo morar junto.
E, doutor Felipe, para configurar essa união estável, é necessário que o casal divida o mesmo teto?
Não necessariamente o mesmo teto, mas é preciso que eles tenham o intuito de constituir família e compartilhem todas as, vamos dizer assim, eles compartilhem todos os ônus relativos à família. Vou te dar um exemplo muito prático. Por exemplo, minha esposa passou num concurso público, ela está morando em Ponta Grossa. Eu moro aqui em Curitiba e ela mora em Ponta Grossa. E nos finais de semana a gente se encontra, passa o tempo juntos. Isso não faz com que nós não sejamos casados ou nós não tenhamos uma união estável. O fato de ela morar em outra cidade não significa que não existe entre nós uma união estável. Tá? Isso foi só um exemplo, ela não mora em Ponta Grossa, mas só para ilustrar como isso é possível e como isso se caracteriza na prática. É claro que em 99% dos casos as pessoas estão morando juntos, só que existem exceções.
Pode acontecer, né? Como fica, por exemplo, a questão da pensão por morte, especialmente quando o pedido é baseado no reconhecimento de união estável?
Pensão por morte é um dos direitos decorrentes das relações familiares, seja ela advinda de casamento ou de união estável. Ou seja, se você tem um companheiro, ele faleceu, e você deseja pleitear o auxílio da pensão por morte, basta que você vá até o INSS, demonstre que você convivia com essa pessoa, e esse reconhecimento da união estável pode se dar até mesmo após a morte do sujeito. E isso vai trazer ao cônjuge sobrevivente, a pessoa que ele deixou aqui entre nós, os direitos relativos à divisão dos bens decorrentes do regime de bens, e vai dar também a essa pessoa o direito da pensão por morte.
A união estável ainda é utilizada entre os casais brasileiros, doutor?
Muito, muito utilizada. Eu mesmo, por exemplo, tenho união estável com a minha companheira. Então, por exemplo, nós só a única formalidade que nós fizemos, que não é obrigatória, por exemplo, a gente foi até um cartório, regulamentou a nossa união estável, então nós temos uma escritura pública que diz que nós estamos em união estável. Mas por questões pessoais, nós preferimos não nos casar. Isso é muito utilizado, em especial quando a pessoa simplesmente não deseja ir até mesmo ao cartório. Então a gente vê que a maior parte dos casos de união estável são aqueles em que as pessoas sequer vão ao cartório regulamentar essa união estável. Isso é igualmente reconhecido pela lei.
E o que significa regulamentar uma união estável como a sua, por exemplo, com uma escritura pública?
É basicamente você ir até o cartório, você diz quando que iniciou a sua união estável, ele vai colocar isso num documento por escrito e você tem a segurança de que você vai ter todos os direitos relativos às relações familiares, como, por exemplo, benefício de plano de saúde, benefícios da divisão dos bens pelo regime escolhido pelo casal, direito à pensão por morte, tudo isso sem maiores problemas. Porque é claro que quando você não tem um documento por escrito dizendo que você está em uma união estável, você precisa provar isso de alguma forma. E aí você vai precisar de testemunha, você vai precisar às vezes mover uma ação judicial para reconhecer essa união estável, mesmo depois da morte do sujeito. Direito de herança também é reconhecido tanto ao cônjuge quanto ao companheiro. Então, para evitar esses problemas, quando alguma pessoa vai nos procurar lá no escritório, por exemplo, a gente diz, olha, você pode ir ou pelo casamento ou pela união estável, mas é recomendável, não é exigido por lei, mas é recomendável que você vá até um cartório regulamentar a sua união estável, para que não paire nenhuma dúvida sobre a existência dela e o momento de início.
Se houver uma ruptura aí da união estável, se acabar o relacionamento, como que o casal deve proceder tendo essa escritura pública?
Acabou o relacionamento, cada um para o seu lado, o que fazer? A primeira coisa é recomendável que você procure um advogado para que ele lhe oriente a respeito de direitos que você tenha, por exemplo, direito de receber pensão alimentícia, direito de dividir patrimônio, direito de ter a guarda dos filhos. Esses são três dos principais assuntos que surgem no momento de uma separação. Ou de um divórcio. O efeito é basicamente o mesmo. E o passo seguinte seria entrar com a ação judicial para reconhecer o quanto você tem de direito na divisão dos bens, o quanto que você pode ficar, por exemplo, com o teu filho, uhum. na questão da guarda, e eventualmente algum outro direito, como por exemplo o plano de saúde, essas questões assim também são tratadas nesse momento. Basicamente é isso.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o Dr. Felipe Frank. Ele é professor de Direito de Família da Academia Brasileira de Direito Constitucional. E estamos falando aqui, o nosso tema é sobre o casamento, os regimes de casamento e as estruturas familiares. Bom, vamos falar de divórcio agora, doutor. 42 anos após a instituição da Lei do Divórcio no Brasil, como o senhor acompanha atualmente o número de dissoluções de matrimônios?
Ele é muito elevado e eu acho que, ao contrário do que muitos podem pensar, eu acho que isso é positivo. Isso só significa que as pessoas cada vez mais procuram regulamentar as suas relações afetivas de um modo a lhes conferir segurança no momento de uma eventual dissolução. E, principalmente, o fato de haver muitos divórcios é sinal de que as pessoas não estavam felizes nos relacionamentos antigos. Uhum. Pelo que eu acredito que elas estejam apenas buscando a sua própria felicidade quando se divorciam e vão para um novo relacionamento.
Uhum.
Essa, todavia, é uma opinião pessoal. Eu sei que existem muitos entendimentos a respeito disso. Questões religiosas também, e que eu respeito. E enfim, preciso fazer a minha deferência aqui também.
Ao mesmo tempo que é alto o número de divórcios, também ainda é expressivo o número de casamentos, de matrimônios, de união estável?
Por incrível que pareça, depois da lei do divórcio, o número de matrimônios aumentou e aumentou exponencialmente. Então, talvez aquele medo que você tinha de se casar e de ficar, meu Deus, será que é para a vida inteira? A lei do divórcio tirou esse peso e fez com que o número de matrimônios aumentasse e aumentasse muito. Então, eu acho que isso é positivo, mais uma vez, por essas duas questões. Pela busca da felicidade, tanto no matrimônio quanto no divórcio, e também pela regulamentação que essa instituição, seja do matrimônio, seja da união estável, traz para as relações familiares.
O senhor acha que tudo isso faz parte de uma mudança cultural em que se compreende realmente que o divórcio não é algo mal ou ruim, mas como o senhor falou há pouco, né, as pessoas estão em busca realmente da felicidade verdadeira?
Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Concordo 100% contigo.
O divórcio hoje em dia, ele pode ser feito de que maneira no nosso país?
Pois bem, o divórcio ele pode ser feito basicamente de duas maneiras. O divórcio ele pode ser feito judicialmente, no qual você vai entrar por meio de um advogado com uma ação de divórcio para você discutir a divisão dos bens do casal, a guarda dos filhos e, eventualmente, alguma outra questão lateral que tenha na relação. Dá só um exemplo aqui, por exemplo, se tiver caso de violência doméstica, questão de separação de corpos, restrição quanto à aproximação de um cônjuge em relação ao outro, tudo isso pode ser debatido no momento do divórcio. Ou você pode, se você não tiver filhos menores, com guarda a ser regulamentada, você pode fazer o divórcio extrajudicial, que a gente chama. Em outras palavras, você vai até um advogado, o advogado vai lhe orientar a respeito da divisão dos bens e o casal vai até um cartório e se divorcia na mesma hora. Então, é tudo muito rápido, tudo muito mais simples, e isso faz com que o divórcio possa ser feito dessas duas maneiras. Ou judicialmente, caso exista litígio ou menores envolvidos, ou extrajudicialmente, caso os cônjuges orientados por advogado estejam de acordo com a divisão do patrimônio e não tenham filhos menores para regulamentar a guarda.
Aí pode ir direto em cartório.
Direto no cartório, precisa, todavia, sempre da presença de um advogado. A lei exige que seja feita uma consulta antes a um advogado e que esse advogado assine esse divórcio para que a parte tenha certeza de que ela não está sendo passada para trás pela outra em relação à divisão dos bens.
Se ambos aceitarem, o advogado pode ser o mesmo?
Pode.
Para os dois?
Pode ser o mesmo. Desde que um deles não seja advogado e não queira advogar no caso, né? Claro que se, por exemplo, eu sou advogado, estou com a minha esposa e a gente quer se divorciar, eu não posso figurar como advogado nesse caso, por mais que a gente esteja de acordo, porque existe um claro conflito de interesses entre a minha pessoa, que está se divorciando naquele momento, e a minha pessoa enquanto advogado.
Uhum. O senhor falou em instantes, eu gostaria de voltar nesse assunto agora, com relação a mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha prevê uma facilidade, uma agilidade nos divórcios para a mulher que é vítima de violência doméstica, não é mesmo?
Sim, independentemente da questão da Lei da Maria da Penha, eu acredito que... os divórcios, eles estão muito ágeis, a justiça de família, de um modo geral, ela caminha muito rápido, tanto que recentemente, em 2012, aqui no Paraná, se transferiu as questões de inventário das varas cíveis para as varas de família, porque se entendeu não apenas que os juízes das varas de família eram mais preparados no sentido de ter uma equipe própria para discutir questões relativas à família com repercussão patrimonial, como também eram varas mais estruturadas e com menos processos. Então, eu acredito que os divórcios, independentemente da questão da Lei da Maria da Penha, eles são muito ágeis em si. É claro que a questão da Lei Maria da Penha, ela traz uma agilidade muito grande na resposta que é dada a uma mulher que é vítima de violência, que permite não a um juiz, mas por exemplo, a um agente policial, a um delegado, afastar por determinação dele próprio, sem autorização judicial, uma pessoa em relação à outra. Então, conferiu agilidade principalmente para essas medidas que a gente chama de cautelares de separação de corpos. Então, agora você não precisa mais da autorização do juiz, entrar com uma medida judicial para obter isso. A principal vantagem da Lei Maria da Penha é de você obter, no momento em que você já faz a denúncia, constatadas, claro, a existência de evidências a respeito daquela violência, você já consegue ali uma determinação legal para que o agressor não se aproxime da vítima.
Sim. Falando de uma maneira geral agora, doutor Felipe, como tornar um processo de divórcio menos doloroso?
É deixar de lado questões pessoais, mas isso é muito difícil e a gente sabe. Então, o ponto aqui é... E eu peço até perdão por falar isso, mas eu acho que essa é uma mensagem muito mais para os advogados que estão nos escutando do que propriamente para as partes. Porque parte nenhuma é obrigada a conseguir ter um grau de elevação tamanho que coloque de lado as suas diferenças pessoais, eventual traição, alguma coisa assim, no momento do divórcio. Agora, os advogados têm por dever fazer isso, para conseguir negociar acordos, porque não existe sentença que vá pacificar um divórcio melhor do que aquela desenhada pelas próprias partes em um acordo.
Quando há um divórcio sem questão de filhos, se não há filhos, então guarda, pensão alimentícia, né, é muito mais fácil acontecer o divórcio de uma maneira pacífica?
Olha, eu não chegaria a dizer isso. O que eu vejo é que quando não há traição, eu vejo que o divórcio caminha leve, até mesmo quando envolve filhos. Agora, quando tem traição, tendo ou não filhos, é um pé de guerra. Eu vejo isso pelos meus clientes, pelo menos. Eu não posso dar um dado estatístico aqui, porque eu Sim. realmente não fiz uma pesquisa sobre isso.
Sim.
Mas eu vejo isso pelos meus clientes. Quando tem traição, os cônjuges se matam no processo. E quando não tem, quando é aquele divórcio inerente ao desgaste do relacionamento, ou então quando é chumbo trocado também, eu vejo que as coisas vão mais tranquilas. Por isso que eu digo que a melhor coisa é os advogados tentarem filtrar aquilo que vem das partes para extrair aquilo que é realmente objetivo. Bom, quais são os pontos que a gente precisa discutir? Guarda dos filhos, o que a lei diz? Divisão dos bens, qual o regime de bens escolhido pelo casal, como deve ser feita a divisão de bens considerando o momento de aquisição da propriedade pelos cônjuges. E, por fim, pensão alimentícia. Existe necessidade de um dos cônjuges de receber auxílio para poder sobreviver ou não? Ambos têm emprego, ambos se desenvolvem bem, ambos têm a sua autonomia financeira e, portanto, não precisam de pensão alimentícia. Essas são as três questões objetivas que, via de regra, estão presentes em 99% dos casos de divórcio. E que os advogados devem filtrar, deixar de lado as agruras pessoais dos seus clientes, para então conseguir a pacificação e um processo de divórcio menos tormentoso, como a senhora disse.
Uhum. Já que o senhor entrou nesse assunto também, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Hoje em dia, a questão da guarda, nós sabemos que a guarda compartilhada, né, é uma das modalidades muito usadas, né, entre os casais.
Sim. A guarda compartilhada, mais do que uma das modalidades mais utilizadas, ela é a determinação legal. Desde 2014, a lei foi alterada e agora não se determina mais a guarda unilateral para um dos cônjuges, mas sim a guarda compartilhada para ambos. O que significa isso? Que ambos os pais têm direito de participação e dever de participação na vida dessas crianças, no seu desenvolvimento e nas suas atividades familiares e escolares e extracurriculares. Isso não significa que a criança vai ficar um dia com o pai e um dia com a mãe, um dia com o pai e um dia com a mãe. Isso significa que tanto o pai quanto a mãe compartilham deveres relativamente à criança. Ou seja, ambos têm direito de pegar as notas da criança na escola, ambos têm direito de assinar plano de saúde, ambos têm direito de fazer eventual internamento da criança em um hospital. E quando eu falo direito, também isso é um dever, né, do pai. Mas é possível que o juiz dê simultaneamente a guarda compartilhada, estabelecendo um regime de visitação que se dê da seguinte forma, por exemplo, durante a semana a criança fica com a mãe, por exemplo, maior parte dos casos que eu vejo é assim, com uma noite durante a semana com o pai, e aí finais de semana alternados e feriados alternados, o que significa que um final de semana a criança fica com o pai, um final de semana a criança fica com a mãe, um feriado ela fica com a mãe, um feriado ela fica com o pai, isso tentando equilibrar os momentos de lazer e, claro, do cotidiano da criança, sem tirá-la de uma rotina.
Uhum. E isso, na prática, acontece com essa criança até que idade, mais ou menos, doutor?
Essa é uma prática que ela inicia mais ou menos ali na faixa de 2-3 anos de idade e ela se estende por toda a adolescência da criança, né? Até ela se tornar adulta. O detalhe é só que quando a criança começa a ter as suas vontades, juridicamente falando, ela pode opinar a respeito disso a partir de 12 anos, mas é claro que o juiz deve ouvi-la antes e depois disso. A criança tem, ela tem a condição de dizer, não, eu não quero ir, eu quero ficar com o pai, quero ficar com a mãe. Ela tem mais essa voz ativa, não vou dizer capacidade, porque capacidade a gente só adquire ali plena com 18 anos, mas ela tem essa voz ativa no processo de divórcio.
Uhum. Mesmo que tenha ficado definido lá no momento do casamento a questão do regime de bens, há muitos casos e disputas judiciais nos tribunais envolvendo essas regras, né, sobre quem fica com o que no divórcio.
Eu diria que a maior parte dos casos de divórcio envolve questão patrimonial ou questão relativa à guarda de filhos. Essas são as duas questões mais debatidas, junto também com a questão da pensão alimentícia.
Sim.
Mas, sem sombra de dúvidas, essas são as duas questões mais debatidas nos processos. Valendo ressalvar que o número de processos reduziu sensivelmente desde 2011, quando foi permitido o divórcio extrajudicial. Ou seja, aquele que você pode ir direto no cartório, com o auxílio do seu advogado, e fazer o divórcio ali mesmo, caso você não tenha filhos menores. Nesses casos, a redução de demandas é visível, e isso faz com que o juiz possa se concentrar naqueles casos em que existe conflito real entre as partes.
E um processo assim no cartório de divórcio leva pouquíssimos dias?
Leva algumas horas, para ser mais preciso. Então, o divórcio consensual no cartório é a medida mais rápida e mais eficaz para quem está de acordo a respeito da divisão de bens e não tem filhos menores.
Doutor Felipe, o conceito de família vem ao longo dos anos sofrendo, né, diversas transformações. Quais são os tipos de família hoje em dia?
Olha, não é nem possível numerar esses tipos, porque eles se permitem cada vez mais um número crescente de formas diferentes de agregação familiar. Antigamente, isso até 1988, um passado recente, portanto, o único modo de família admitido por lei era o casamento. Então, só por meio do casamento era que era possível constituir família. Em 88, a Constituição contemplou a união estável, no artigo 226, e também deixou aberta a margem para outros modelos familiares. Surgiram, então, o modelo monoparental da criança que só tem, por exemplo, um pai e o outro nunca reconheceu, as famílias constituídas entre irmãos que trazem direitos e deveres, inclusive em relação a alimentos, por exemplo. Se discute muito, e é muito polêmica, a questão da família poligâmica, ou seja, aquela família que se estabelece com três ou mais pessoas em relação conjugal, tem alguns casos admitindo isso em cartórios, em uniões estáveis. Eles fizeram uma leitura de que a lei só proíbe isso para o casamento. É bem verdade que a lei foi desenhada num momento em que só existia a possibilidade de constituir família no casamento, mas eles fizeram uma leitura então restritiva da lei e disseram, olha, só proíbe para o casamento, eu posso constituir uma união estável entre três ou mais pessoas, por exemplo. Mas essa é uma questão muito controversa e que eu aqui nem vou me posicionar para não me complicar depois.
Doutor Felipe, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Olha, eu acho que a gente cobriu praticamente tudo. Talvez a única questão que a gente tenha deixado de fora tenha sido a herança. E é claro que isso merece um tratamento numa entrevista própria, se é claro que me for dado a honra de estar aqui de novo para debater essa questão, mas eu acho que a única coisa que eu gostaria de marcar aqui que a gente falou é a de que, de fato, no momento do divórcio é preciso tentar deixar de lado as questões, as amarguras, vamos dizer assim, que aquele relacionamento trouxe, para tentar definir as questões objetivas, tendo em vista, em especial, a qualidade de vida dos filhos. Então, é claro que isso é muito difícil, mas eu acho que é esse o momento em que os pais têm que pensar mais nos filhos do que neles próprios. Eu acho que essa seria a mensagem a respeito do que nós debatemos aqui, que merece ser destacada. Sobre a questão da herança, só gostaria de dizer que recentemente, isso muito recentemente mesmo, alguns meses atrás, o Supremo Tribunal Federal definiu que o companheiro tem exatamente os mesmos direitos hereditários do cônjuge, ou seja, daquele que está casado. Então, agora caiu uma das poucas diferenças que existia entre união estável e casamento, de modo que as diferenças estão cada vez menores entre esses dois modelos familiares.
Muito obrigada pelas suas informações. Quero agradecer sua entrevista, Dr. Felipe Frank, hoje aqui no Justiça para Todos.
Eu é que agradeço e espero estar aqui com vocês uma próxima vez.
Até a próxima. E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Obrigada pela companhia aqui no programa Justiça para Todos. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.